Bom dia, quinta-feira, 29 de abril. Vamos dar início à Antena Aberta. Edição do jornalista António Jorge. Olá, bom dia.
Bom dia, Augusto Fernandes. O Governo comprometeu-se a entregar no Parlamento até amanhã uma proposta de lei no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, uma iniciativa que deve aprovar hoje em Conselho de Ministros. São, então, as linhas mestras daquilo que vai orientar essa Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. Na prática, estamos a falar de um facto que há 14 anos tem vindo a ser discutido no Parlamento. Há 14 anos que foi entregue no Parlamento uma primeira proposta sobre um aspecto particular do combate à corrupção, o enriquecimento ilícito, e este tema está outra vez na agenda. Só entre 2005 e 2019, ou seja, desde o primeiro governo de José Sócrates até ao final do primeiro governo de António Costa, foram apresentadas 18 iniciativas legislativas para alterações à lei. Agora, quatro partidos já apresentaram propostas para criminalizar o enriquecimento injustificado e outros dois estão a ultimar os diplomas. Há, no entanto, quem tenha dúvidas, por exemplo, sobre uma proposta apresentada há duas semanas da Associação Sindical de Juízes, dúvidas sobre a constitucionalidade sobre essa proposta, mas, à partida, ninguém a rejeita totalmente. E essa proposta dos juízes, no fundo, visa alterar a lei do exercício de funções por titulares de cargos públicos e políticos, uma lei publicada em julho de 2019, para que o crime de ocultação de riqueza seja efetivamente investigado e punido. Mas, nesta proposta, rejeita-se a designação de enriquecimento ilícito ou até enriquecimento injustificado. De acordo com o Jornal Público de hoje, o Governo quer mesmo o fim dos megaprocessos, a criação do crime de escrituração fraudulenta, prevê também novidades no plano da prevenção, medidas de formação, por exemplo, como um regime geral de prevenção da corrupção para os setores público e privado e um regime de proteção dos denunciantes. Outra das ideias é a criação de uma entidade de prevenção da corrupção. Do lado punitivo, alterações à lei da responsabilidade dos titulares de cargos políticos. Sabemos que entre avanços, travagens e a polémica, o que parece é que nem sempre que o problema foi colocado, o que não houve foi falta de vontade política. Há quem considere que tenha sido exatamente o contrário, ou seja, excesso de vontade política. E talvez por isso a dita lei do enriquecimento ilícito nunca tenha sido viabilizada. Há quem olhe para esta realidade, para este facto, com a interpretação de, afinal, o que sempre se fez foi tentar atirar a lei para debaixo do pano. Porque, na prática, o enriquecimento ilícito já é crime em Portugal. Ele está presente na configuração dos chamados crimes económicos, no furto, na fraude fiscal, na corrupção. O óbice parece estar na conduta. Talvez, ao centrar o tema nos titulares de cargos públicos, se possa avançar. No início deste programa, queremos ouvir a sua participação daqui a instantes. Pode inscrever-se através do 826-01-822-0101, assim é que é. E se está fora do país, pelo 22-33-99-956. Vamos ouvir, no início deste programa, uma espécie de um resumo, um apanhado das ideias sobre este tema que tem sido, ao longo dos anos, apresentado pelos partidos que têm tido representação parlamentar. O jornalista João Vasco recorda-nos aqui as tentativas que já foram feitas para criminalizar a ocultação de riqueza.
Os factos indicados quanto às entregas em numerário indiciam, deste modo, a existência de um marquesejar com o cargo.
A decisão instrutória do processo Marquês voltou a fazer soar as campainhas do enriquecimento ilícito. 14 anos depois da primeira proposta, os partidos voltam a tentar legislar sobre o tema. A história começa em 2007, quando o PSD leva a primeira iniciativa deste género ao Parlamento e a vê chumbada pelo PS de José Sócrates, que tinha maioria absoluta. Entre 2009 e 2011, PSD, Bloco de Esquerda e PCP voltam à carga, mas as iniciativas destes partidos acabariam por caducar com a queda do segundo governo de Sócrates.
Apresentei agora mesmo ao Sr. Presidente da República a demissão do cargo de Primeiro-Ministro.
Em 2012, o PS volta a estar contra os novos diplomas sobre o assunto, mas PSD, CDS, Bloco de Esquerda e PCP aprovam um texto que acabará vetado pelo Tribunal Constitucional, liderado na altura por Rui Moura Ramos.
Primeiro, porque não lhe subjazia um bem jurídico claramente determinado. Depois, porque violava o princípio da lei certa, da determinabilidade do tipo legal. E depois, porque violava o princípio da presunção de inocência.
Em 2015, o filme repete-se. A maioria PSD-CDS, agora sem Bloco e PCP, aprova nova proposta, mas o texto volta a esbarrar no Tribunal Constitucional. Este ano, a primeira iniciativa surge pela mão da Associação Sindical dos Juízes, que propõe fazer alterações à Lei de Obrigações Declarativas, criada pelo Governo em 2019. Manuel Soares, presidente da Associação, detalha as alterações propostas.
Propomos que passe a ser necessário declarar um conjunto de aspectos que neste momento não são necessários. Por exemplo, se uma pessoa no exercício do cargo recebe uma promessa de vantagem económica para se tornar efetiva 3, 4 ou 5 anos depois de cessar o cargo, neste momento ela não pode, não é necessário ser declarada e se houver ocultação também não é crime. E nós propomos que passe a ser obrigatório isso. E também propomos que a pena, em vez de ser a pena correspondente à desobediência, que é até 3 anos de prisão, passa a ser de 1 a 5.
António Costa gostou da proposta e foi claro ao dizer que este é o caminho.
Acho que este contributo da Associação Sindical dos Juízes é muito importante, porque desbloqueia este debate, deixa de nos fixar numa obsessão em que alguns insistiam numa solução que toda a gente sabia que era inconstitucional, por isso impossível, e em que permite melhorar aquilo que foi aprovado em 2019.
O PS ainda está a trabalhar na sua proposta. Já o Bloco de Esquerda antecipou-se e decidiu apresentar um projeto de lei que consubstancia as ideias da Associação Sindical dos Juízes. Catarina Martins é direta.
É crime não declarar, é crime não justificar quando a declaração de rendimentos não é explicação suficiente.
O PSD espera que seja possível melhorar esta proposta em sede de especialidade, porque, tal como está, diz Mónica Quintela, parece ser inconstitucional.
O Estado é que acusa. Nós temos um processo penal de estrutura acusatória, não é inquisitória, não é o senhor explique-me lá que está inocente. Não, não. O Estado é que acusa e tem que provar que o cidadão está inocente. E se nós abdicarmos deste princípio, claudica os alicerces de um Estado de direito democrático. É preciso ter muito cuidado com o que se está a fazer.
Os sociais-democratas prometem apresentar em breve um conjunto de propostas com vista à reforma da justiça e não uma proposta específica sobre o enriquecimento injustificado. O PCP já foi a jogo. A proposta comunista abrange todos os cidadãos e prevê um dever geral de declaração às finanças e de atualização a quem tem património e rendimentos de valor superior a 400 salários mínimos. Os comunistas acrescentam que se o acréscimo de rendimento anual for superior a 100 salários mínimos, passa a existir o dever de justificação da origem desse enriquecimento. João Oliveira garante que a proposta não viola a Constituição.
Há uma obrigação de declaração e a violação dessa obrigação de declaração é que justifica a pena de prisão. E, portanto, não há um problema de inversão do ónus da prova, não há problema de inconstitucionalidade. De resto, isso já foi reconhecido por eminentes juristas da nossa praça.
As penas de prisão do diploma do PCP podem ir até 3 anos, podendo chegar aos 5 anos se os envolvidos forem titulares de cargos políticos e públicos. O líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, também já apresentou as suas ideias e surpreendeu ao fazer depender a sua proposta da aprovação do regime de exclusividade dos deputados.
Fazemo-lo assente no princípio da exclusividade dos rendimentos dos políticos. É tão simples quanto isto. Se os políticos estão obrigados à exclusividade no exercício daquelas funções e a sua remuneração está tabelada, essa vinculação permite investigar todos os rendimentos que não provenham da sua atividade profissional enquanto políticos em exclusividade.
O Chega também já avançou com a sua iniciativa. O partido propõe uma pena de prisão até 5 anos para qualquer pessoa que tenha património incompatível com os seus rendimentos e bens declarados. mas se se tratar de um titular de um cargo público, a pena oscila entre os 2 e os 8 anos de prisão. André Ventura também assegura que a sua proposta não fere a Constituição.
Esta proposta de enriquecimento ilícito, na nossa perspectiva, consegue compatibilizar-se com a nossa Constituição e, ao mesmo tempo, criminaliza aqueles que enriquecem sem qualquer justificação e cria um dever de justificação para estes casos.
O PAN concorda com os traços gerais da proposta da Associação Sindical e promete um diploma para breve. A iniciativa liberal diz estar a estudar uma forma de criminalizar o enriquecimento ilícito que não esbarre no Tribunal Constitucional. As propostas vão aparecendo, mas ainda não há uma data para as discutir e votar no Parlamento, apesar do apelo feito há dias por Marcelo Rebelo de Sousa.
Ainda não era presidente, eu defendia que era preciso prever um crime, chamasse ele como chamasse, que respeitando a Constituição punisse aquilo que é um enriquecimento, nomeadamente titulares dos poderes públicos, que não tem justificação naquilo que é a remuneração do exercício de funções públicas. Mas eu penso que já se esperou tempo demais para dar esse passo e um dia teremos de dar esse passo. Quanto mais depressa, melhor.
Se dependesse da vontade do Presidente da República, a nova lei seria para ontem.
Um trabalho do jornalista João Vasco. Bom dia, professor André Lemas Leite, professor na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, especialista em Direito Penal. Do seu ponto de vista, professor André Lemas Leite, porque é que tem sido tão difícil dar um passo adiante na tipificação deste crime de enriquecimento ilícito e enquadrá-lo no âmbito do combate à corrupção?
Muito bom dia, António Jorge, bom dia a todos os ouvintes da Antena 1. Ora bem, as dificuldades contendem com dificuldade genérica no que seja prova do crime de corrupção e crimes conexos, criminalidade organizada, criminalidade económica ou financeira. Como nós sabemos, e vocês disseram muito bem na vossa peça, houve já duas iniciativas legislativas que depois, no Tribunal Constitucional, em 2012 e em 2015, 2012 falava-se no enriquecimento ilícito, 2015 enriquecimento injustificado, que esbarraram no Tribunal Constitucional por violação de vários princípios constitucionais, nomeadamente a proporcionalidade, a legalidade e a presunção de inocência. Na verdade, não é fácil nós conseguirmos realizar ou escrever um tipo legal de crime em que se puna o titular de cargos públicos porque tem rendimentos que sejam incompatíveis com o exercício das suas funções. E porquê? Porque isto implica, desde logo, o que é que nós entendemos por um rendimento que seja incompatível com esse exercício e como é que nós podemos, de facto, provar que esse rendimento não proveio das atividades lícitas, normais, dos salários, enfim, dos rendimentos que os titulares de cargos públicos e altos cargos públicos e cargos políticos são obrigados a declarar. E, portanto, eu penso que, neste momento, em face dessas duas declarações de inconstitucionalidade de 2012 e 2015, dificilmente nós conseguiremos, através de um artigo autónomo no Código Penal, ultrapassar essas dúvidas. Porque, desde logo, por exemplo, em 2012 nem sequer se percebia qual era o bem jurídico protegido pela norma, isto é, qualquer crime, nós percebemos todos que no homicídio que se protege é a vida, percebemos todos que no crime de violação se protege a liberdade sexual, mas aqui nestes crimes de enriquecimento injustificado, de enriquecimento ilícito, não havia claramente um bem jurídico, não se percebia qual era o bem jurídico. Isto tentou ser ultrapassado em 2015 por uma indicação expressa no texto do decreto da Assembleia, em que se dizia quais eram esses bens jurídicos, mas isto por si só não chega. Daí que me parece que a proposta apresentada pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses vai no bom sentido, ou seja, no sentido de que, dentro das obrigações declarativas da lei que já referiu, a Lei 52/2019, que os titulares desses cargos que ocultem, que não declarem esses valores e cometam uma infração penal que pode ser punida com pena de prisão de 1 a 5 anos, mas há aqui também uma situação que me parece discutível, que é esta. Nesta proposta da Associação Sindical dos Juízes, diz-se que só é punível a ocultação de valores superiores a 50 salários mínimos. Ora, neste momento, sendo que o salário mínimo está fixado em 665 euros, estamos a falar de valores superiores a 33.250 euros. E, portanto, para mim, não faz sentido que só a partir desse limite dos 33.250 euros é que haja, efetivamente, uma punição por não se declarar as vantagens patrimoniais, os rendimentos cuja ilicitude possa estar posta em causa.
Parece que até 30 mil euros é desculpável.
Exatamente, a ideia é exatamente essa que aqui está no, enfim, que está nesta proposta, e eu com isso não concordo. Portanto, embora também esta proposta, lá está, é muito difícil nós fazermos aqui a circunvolutura quadrada, como agora se diz, porque reparemos no seguinte: os titulares de cargos políticos ou altos cargos públicos têm esse dever de declarar. Agora, esse dever de declarar parte da iniciativa dos próprios titulares. E se os mesmos não o fizerem, ou há realmente um mecanismo de investigação aberto, claro, relativamente a estas vantagens, ou então, de outra forma, podemos estar aqui perante uma lei que, na prática, possa não ter grande efeito, porque se a pessoa não declara, como é que nós sabemos que ela tem esses rendimentos que são incompatíveis, lá está, com o exercício das funções? Por isso é que me parece também que a chega que foi dada pelo CDS é importante, porque se nós tivermos titulares de cargos públicos ou altos cargos políticos em regime de exclusividade, e portanto não podendo oferir nenhum rendimento de outra qualquer atividade, aí realmente é muito mais fácil nós percebermos a diferença entre aquilo que está tabulado, como se diz, e aquilo que é apresentado como rendimento por parte desses mesmos titulares. Portanto, acho que isso também é estas medidas devem ser vistas em conjunto e não devem ser assim medidas desgarradas, digamos assim. Portanto, estas questões, do ponto de vista técnico, não são fáceis, porque reparemos no seguinte: quem tem que provar a prática de um crime não é o arguído, pelo contrário, ele presume-se inocente. E esse foi um dos problemas que foi visto pelo Tribunal Constitucional nos dois acórdãos, porque não pode haver a inversão do ónus da prova, isto é, ter que ser o arguído que vá provar que afinal aqueles rendimentos têm uma origem ilícita.
É um contrassenso com um dos principais princípios para a repetição do direito.
Exatamente, é isso. Porque é difícil, de facto, e por isso é que estamos a demorar este tempo todo, realmente não, como dizia na peça, acho que há vontade política tem havido. Agora, é difícil, tendo em conta os princípios fundamentais do direito penal que estão vertidos na Constituição, nós criarmos este tipo legal. Parece-me que por via realmente da criação de um tipo legal autónomo, isto já, enfim, já se percebeu que provavelmente não iremos lá, e esta proposta da Associação Sindical dos Juízes, eventualmente melhorada, parece-me que é um passo em frente e que é uma maneira mais fácil de nós conseguirmos fazer esta investigação adequadamente, e conseguimos punir os titulares de cargos públicos, não só durante o período de exercício das funções, isso também me parece importante e consta da proposta da Associação Sindical, mas também nos 3 anos seguintes ao termo do exercício das funções. Porque todos ouvimos falar muitas vezes em portas giratórias, em pessoas que saem da política e vão para as empresas, e portanto é importante que se acompanhe aquilo que são os rendimentos dessas pessoas, pelo menos nos 3 anos subsequentes ao termo das funções.
Aliás, de acordo com aquilo que diz hoje, escreve hoje o Jornal Público, essa inibição de exercer cargos que possam estar relacionados com a função pública, digamos assim, ou política, pode crescer em termos temporais, passar para os 10 anos. Há outras ideias que são já mais ou menos reveladas, falta a confirmação, evidentemente, mas tudo indica que o Governo quer acabar com os megaprocessos, acabar também com alguma falta de prevenção no que toca à formação e ao ensino relativamente às questões da corrupção, mas há também, por outro lado, professor André Lamas Leite, a ideia de criar o crime de escrituração fraudulenta. O que é que isto quer significar?
Pois, confesso que só realmente quando tivermos acesso ao articulado é que podemos perceber o que é a escrituração fraudulenta. Eu diria, daquilo que são os conhecimentos normais do direito, que isso consiste na contabilidade de sociedades comerciais, por exemplo, se fazerem escrever valores que não correspondem à realidade dos factos. e não correspondem à realidade no sentido de empolar um determinado passivo e com isso poderem ter acesso a determinados programas de apoio do próprio Estado, ou então em diminuir, portanto, empolar o passivo ou diminuir o ativo. E, portanto, penso que é nessa perspectiva que o Governo
pretende avançar. Público, sim.
Pretende avançar. Embora também aí tenha que se ver realmente com muito cuidado, de tal forma que se perceba como é que se vai verificar essa situação. Embora também se diga que na prática já hoje existem uma série de normas relativamente, quer prevista no Código das Sociedades Comerciais, quer prevista no RGIT, no Regime Geral das Infrações Tributárias, em que a ocultação de rendimentos consiste na prática de um crime, por exemplo, o crime de fraude fiscal, ou quando, por exemplo, alguém retém imposto que devia entregar ao Estado, por exemplo, vão lembrar em sede de IVA, e não o entrega ao Estado. Isso aí já é o crime de abuso de confiança fiscal. Portanto, temos mesmo que esperar para ver o que é efetivamente essa escrituração fraudulenta. Embora aí, provavelmente, as dificuldades de construção do tipo legal de crime não sejam tão fortes.
Portanto, o óbice parece estar, no que toca a essa figura que já foi constitucionalmente reprovada nas duas últimas tentativas, ou seja, o enriquecimento ilícito, o óbice parece estar na questão da conduta.
Exato, porque a grande dificuldade é identificar a conduta prévia, ou seja, nós, para aplicarmos um qualquer tipo legal de crime, tem de ser muito claro, quando nós lemos a norma, que tipo de comportamentos é que estão a ser punidos. Aquilo que chamamos tecnicamente o princípio da determinabilidade. Portanto, quando nós, por exemplo, pensamos no exemplo paradigmático do homicídio, e para voltar a dar este exemplo, a lei quando diz que quem matar outra pessoa é punido com a pena tal, todos nós percebemos o que é que a norma prevê. Agora, se nós dissermos que alguém é punido porque apresenta um rendimento incompatível com aquilo que é conhecido da sua declaração de rendimentos, isso já é mais difícil de nós concretizarmos, porque desde logo se pergunta o que é isso do rendimento incompatível. E quem tem que provar esse rendimento incompatível terá que ser sempre o Ministério Público, sob pena de haver a tal inversão do ónus da prova, e nós ficamos sempre com a dificuldade de perceber exatamente qual é o conteúdo da norma. Ora, uma norma cujo conteúdo, quando nós lemos a própria descrição externa, quando lemos as palavras da lei e não conseguimos perceber aquilo que efetivamente é punido, isso é claramente inconstitucional, porque nós só podemos, enquanto cidadãos, adaptar as nossas condutas relativamente a aspectos que estejam expressamente previstos na lei e que o declaratário médio, o cidadão médio, consiga perceber qual é a conduta que está a ser punida. Esse foi claramente um dos óbices que foi levantado pelo Tribunal Constitucional. Não se conseguiu perceber, por um lado, quais os comportamentos que estariam a ser punidos e também não se conseguiu identificar que tipo de ações ou de omissões, não de coração, por exemplo, determinados rendimentos, é que estariam a ser também sancionados. E nós, sem termos uma indicação dessa ação ou omissão precedente, o tipo legal de crime está sempre condenado a ser julgado materialmente inconstitucional.
Já compreendemos bem com as explicações que aqui nos apresentou por duas vezes as questões e as dificuldades inerentes ao enriquecimento ilícito. Professor André Lamas Leite, concorda com a ideia de alargar o regime de perdão de penas a quem confessar corrupção?
Bom, isso é uma questão também que está na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, ou Anticorrupção, aprovada já por resolução do Conselho de Ministros.
E apresentada em março.
Exatamente, e eu também espero para ver o que é isso, porque se falarmos em perdão de penas, no sentido em que já houve os famosíssimos RERTs, não é? Em que as pessoas, quando declaravam rendimentos que estavam, por exemplo, no estrangeiro, foram sujeitos a taxas de imposto francamente mais favoráveis, como forma até de repatriar capitais. Bom, isso é uma medida que, não sendo uma medida das mais desejáveis, é uma medida eminentemente prática e pragmática, enfim, e se for nesse sentido, nada tem a opor. Agora, se falarmos num perdão de penas por via daquilo que se vem discutindo como colaborador arrependido, portanto, aquilo que existe no Brasil também e noutros países...
Delação premiada.
É, exatamente, aquilo que, enfim, um bocadinho pejorativamente se fala em delação premiada, os colegas que são favoráveis a isso preferem colaboração premiada, mas a ideia é a mesma, portanto, é alguém que comparticipa na prática de um crime, portanto, como está dentro daquilo que aconteceu, vem junto às autoridades judiciárias e confessa a sua prática e indica, desculpa a expressão, mas acaba por ser um bufo, não é, nos outros indivíduos. Ora, esta figura tem sido muito debatida, tem sido algo debatida entre nós, há uns anos atrás foi mais, e aí eu tenho já muitas dúvidas, até do ponto de vista da constitucionalidade, quanto a essa figura do colaborador arrependido. Principalmente por isto, é que, por exemplo, o que é que nós vemos no Brasil? Vemos que essa vantagem que pode ir até à não aplicação de pena nenhuma ou uma atenuação especial da pena, aplica-se somente à pessoa que em primeiro lugar chega junto às autoridades judiciais e diz, sim senhor, eu pratiquei este crime, mas para além de mim foi mais o fulano A, B e C. Ora, e nós perguntamos, mas qual vai ser a ordem, qual vai ser o critério para estabelecer essa ordem? É o primeiro que chega, é o primeiro que beneficia dessa vantagem? Quer dizer, uma espécie, desculpa a imagem, vamos ter uma espécie de sistema de senhas, como quando vamos comprar qualquer produto, de charcutaria ou por aí fora, e portanto o primeiro a chegar é aquele que tem essa vantagem.
Pode ser aquele que apresentar mais detalhes sobre o crime cometido, não sei?
Pode ser eventualmente essa a ideia. Agora, nós não temos que pensar com muito cuidado relativamente a esse princípio do colaborador arrependido, porque ele também pode, mais uma vez, se for aprovado, pode também esbarrar com uma série de princípios constitucionais que estão garantidos. E, portanto, eu diria que, sem prejuízo de alterações legislativas, todos nós percebemos, e acho muito bem que se reforce as ações de formação, porque a questão da corrupção e criminalidade conexa está essencialmente ligada a uma questão de cidadania, sem dúvida nenhuma. Enfim, isso sem dúvida que é a questão das mentalidades que demoram mais a modificar. Nós não podemos decretá-las por lei. Mas, para além dos instrumentos legislativos, o que me parece essencial, como referiu há pouco, é evitarmos estes megaprocessos, porque normalmente os megaprocessos conduzem a mega-absolvições. E nós tivemos a ver, por exemplo, na Operação Marquês, que as coisas, enfim, não há decisão obviamente definitiva, há apenas uma decisão instrutória que vai ser recorrida, como já sabemos, mas era perfeitamente possível, e aqui é uma, às vezes há uma certa, enfim, não tenho medo das palavras, há uma certa ideia, por exemplo, neste processo da Operação Marquês, o Ministério Público quis ir a todas, e portanto quis abranger tudo aquilo que acaba por ser uma espécie de um julgamento do próprio sistema que existia na altura. E se nós tivéssemos repartido esse processo nos vários factos, por exemplo, nas questões relativas à antiga PT, nas questões relativas ao BES, nas questões relativas ao Val do Lobo, nós teríamos vários processos em curso, que não eram apensados num único, em que se podia aproveitar também o material probatório de uns processos para outros, e isso aí é que é preciso, de facto, uma alteração legislativa, é porque nós temos muita dificuldade, do ponto de vista legal, em poder aproveitar provas que foram produzidas num processo, num outro processo, e aí sim, acho que é urgente uma alteração, já o propus, uma alteração legislativa, exatamente no sentido de tornar claro que não há nenhuma dificuldade, não há nenhuma proibição de prova em se poder aproveitar provas produzidas num processo, num outro processo, e, portanto, já temos esses mecanismos da desapensação de processos, da separação de processos. Simplesmente, em alguns casos, o Ministério Público, desculpe a minha expressão, foi um bocadinho mais papista que o Papa e, portanto, quis abranger tudo num único processo e depois, claro, temos quilómetros e quilómetros de prova que tornam esse processo praticamente inexecuível e depois temos, depois, naturalmente, os riscos de prescrição do procedimento criminal, sem curar agora de saber se a forma como a contagem do prazo prescricional foi feita, se parece mais correta ou não. Enfim, e parece-me que por acaso não foi a mais correta nesse caso da Operação Marquês e acredito que o Tribunal da Relação de Lisboa nesse processo vai irá, ou penso eu, exatamente nesse sentido.
Exatamente no decurso da Operação Marquês, o sentido da oportunidade deste pacote de medidas que deve ser aprovado hoje em Conselho de Ministros é bom?
Ora bem, esta matéria já vem sendo falada há muito tempo. Diz-nos a experiência em todos os países que legislar a quente, legislar em cima dos acontecimentos, não é bom conselheiro. Mas, tendo em conta o histórico do que era projetado, o crescimento ilícito, depois chamado injustificado, não me parece que seja negativo que estejamos agora a discutir estas matérias, porque já há um lastro, há uma pegada legislativa, como agora se diz, relativamente a estas matérias. Portanto, nós não estamos, enfim, naturalmente que não podemos ser ingênuos e não devemos pensar que essas coisas acontecem porque estes processos estão em curso. Sem dúvida, há aqui uma influência do espírito do tempo, não é? Do correr dos dias. Mas são preocupações que vêm desde muito, de há uma série de anos atrás. Lembro-me do pacote, chamado pacote Cravinho, o engenheiro João Cravinho apresentou na Assembleia da República e nem todas as medidas que ele propôs na altura, infelizmente, foram aprovadas. Muitas delas eram altamente benéficas, mas não se conseguiu reunir o consenso partidário. Portanto, neste caso, como não é uma preocupação que surgiu agora, a cabeça rei que vamos tentar resolver um problema concreto, até porque qualquer legislação, naturalmente, que se aprove nesta matéria já não vai ter efeito, porque não se pode aplicar retroativamente aos processos que estão em curso. Isto será para processos futuros que venham a ser abertos. Portanto, não me parece nada mal, pelo contrário, sou totalmente favorável a que essa Estratégia Nacional Anticorrupção seja agora vertida em propostas de lei ou em projetos de lei apresentados na Assembleia. Agora, também é verdade que quem leu a Estratégia Nacional, em muitos aspectos, ela é altamente vaga, imprecisa, não sabemos muito bem, por exemplo, mesmo naquela questão de que falávamos há pouco do colaborador arrependido. Há uma parte da resolução que tem ministros em que se diz, sim senhor, vamos avançar nesse sentido. Depois, noutra parte, já se diz, não, porque isso pode pôr em causa uma série de princípios constitucionais. Portanto, vamos mesmo ter que esperar para ver a concretização, porque, na verdade, esta estratégia, em muitos aspectos, é uma mera declaração de princípios com a qual qualquer um de nós, cidadão que paga os seus impostos, está de acordo. Mas agora é preciso ver é que a concretização prática de cada uma dessas medidas.
Muito obrigado, André Lamas Leite, pela sua colaboração.
Obrigado,
um abraço, bom dia.
Um grande abraço, obrigado.
O professor André Lamas Leite, professor na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, especialista em Direito Penal. Vamos escutar algumas intervenções de quem se inscreveu. É o caso de José Melo, a falar do peso da régua. Bom dia.
Muito bom dia. Eu tinha muitas dúvidas e continuo a tê-las em relação a todo este processo, porque não acredito que os partidos da governação, ou seja, o PS, o PSD e o CDS, irão aprovar uma lei onde os criminosos não continuarão a passar entre os pingos da chuva. Portanto, o problema está naquilo que os portugueses têm usado mal, que é o seu voto. Continuam a votar nesses partidos e esses problemas continuam a subsistir. É só tudo o que tinha para dizer. Muito obrigado pela atenção.
Assim sendo, damos a oportunidade a Manuel Valadas, que liga de Pedrógão do Alentejo. Bom dia.
Bom dia. Bom dia ao auditório e ao jornalista António Jorge. É sempre um prazer escutá-lo. Sobre o tema de hoje, enquanto cidadão, a minha opinião é a seguinte. Nos últimos 47 anos, o país foi sempre governado pelo PS e pelo PSD e às vezes também pelo CDS. Como é que é possível estes dois partidos, ou os três partidos, em diálogo com todos os outros, na Assembleia da República, não terem conseguido fazer uma lei de combate ao enriquecimento ilícito? Só podemos concluir, naturalmente, que nunca existiu vontade política para o fazer. Se analisarmos os milhares de discursos feitos ao longo de 47 anos da nossa democracia, feitos pelos líderes destes partidos e todos os outros na Assembleia da República, todos falam energicamente do combate à corrupção, que é absolutamente prioritário, particularmente nas campanhas políticas para as eleições legislativas. Na realidade, continuamos a não ter uma lei eficaz, à semelhança do que acontece em vários países da Europa. Temos sempre algumas dificuldades em seguir os bons exemplos. Na minha modesta opinião, o problema começa na Assembleia da República. Deveríamos ter menos deputados e exclusividade na Assembleia da República, porque é a Casa da Democracia que faz as leis. Os deputados deveriam ser exclusivos, até poderiam receber o dobro do salário que atualmente têm. Ninguém os obriga a ser deputados. Servir Portugal na Casa da Democracia é uma função importantíssima e, por esse facto, deveria existir exclusividade. Eu trabalhei em muitas multinacionais. Era impensável, por exemplo, o diretor-geral ou o administrador da empresa ir de manhã para a empresa e à tarde ir para mais três ou quatro, não é? É impossível um deputado não se dedicar exclusivamente ao trabalho que faz, porque é uma honra servir Portugal e servir os portugueses. Como é que é possível esta situação não merecer uma atenção da parte do poder político nestes 47 anos? Não acontece nada, vai-se conversando, a comunicação social faz milhares de programas sobre esta questão da corrupção ilícita, mas não acontece nada. E são estas realidades em conjunto que levam os portugueses e as portuguesas cada vez mais a afastar-se dos políticos e a afastar-se dos partidos, que isso é que é lamentável, porque os partidos são a essência da democracia. E nós julgamos que dentro de alguns anos, eu creio que apenas para aí 35% ou 40% das pessoas é que vão votar. E esta responsabilidade é dos nossos políticos. Eu recordo sempre que na noite das eleições, quando se verifica o gráfico das pessoas da abstenção que não foram votar, todos dizem que temos que fazer rigorosamente alguma coisa. Os partidos têm que ver o que está a acontecer no país. Os partidos têm que olhar para fora, têm que ir ao encontro dos cidadãos. Os deputados têm que visitar as regiões, têm que falar com os empresários, falar com os institutos politécnicos, falar com as pessoas, porque têm que defender aquilo que, para o qual os portugueses os elegeram. E é tudo isto que eu, como português, o meu coração está triste, e seguramente de muitas portuguesas e muitos portugueses, porque os portugueses continuam a não merecer o respeito, a dedicação e o profissionalismo dos nossos políticos na defesa da causa daquilo que os portugueses mais têm a necessidade, que é termos uma vida calma e tranquila e termos a possibilidade de termos um país que tenha condições para pagar melhores ordenados aos jovens, que depois de terminar os cursos, como sabe, mais de 24% ou 25% dos salários em Portugal têm referência no ordenado mínimo nacional. Como é que os nossos jovens conseguem constituir família, comprar uma casa para se dedicar ao nosso país, dedicar à sua carreira profissional? Naturalmente, uma parte significativa continua a ir todos para o estrangeiro. E era isto que devia ser refletido pelos portugueses e, particularmente, por a classe política. O país merece mais e merece melhor. O resto, um bom dia. Muito obrigado.
Obrigado nós. Muito obrigado pelo seu contributo. Manuel Valadas. Paulo Pedro. Bom dia, Paulo. Está a ligar de Castro Marim.
Olá, bom dia.
Bom dia.
Então, eu começo por dizer uma coisa que é óbvia, mas que talvez seja útil. Lembrar é que eu falo com base na minha experiência, não é? Uhum. Não tenho a pretensão de saber aquilo que manifestamente não posso saber. Eu aqui no Conselho tenho participado, até aqui há cerca de um ano, participava ativamente aqui na política local e como já tenho os cabelos todos brancos ao longo da minha vida, já tive um número suficiente de experiências nos tribunais para ter uma ideia de como as coisas funcionam, quer nos tribunais, quer na política. E a minha experiência é que os senhores magistrados não são mais confiáveis do que os políticos. E isto não é um elogio aos políticos. Portanto, eu acho que devo, digamos assim, tornar público o meu desacordo com a lei que está proposta. E o meu desacordo reside sobretudo no facto de dar aos senhores magistrados, quer do Ministério Público, quer dos judiciais, de lhes dar mais instrumentos para discriminar entre os cidadãos quem é que merece e quem é que não merece ser protegido pela lei. Porque a minha experiência não é de que os juízes estão contra os políticos. Aliás, seria estranho, porque no fundo a maior parte são todos advogados, não é? e não faz sentido.
Do lado dos políticos.
Do lado dos políticos e, naturalmente, do lado dos senhores magistrados, sim, que antes de serem magistrados têm uma licenciatura em direito. E, portanto, não faz sentido que a pessoa tire a licenciatura, os criminosos vão para a política e os santos vão para juízos.
O que também não faz sentido nenhum é que haja uma espécie de defesa de casta e de corporativismo em qualquer leitura da lei, não é?
Exatamente. Porque o problema, esse é um dos problemas, não é o único, mas a defesa normalmente dos senhores juízes é que não podem ser criminosos, não podem cometer crimes, por uma razão muito evidente, é que são juízes. Quando, por exemplo, um jornalista não pode dizer, não pode ser criminoso porque é jornalista. Um senhor pedreiro não pode dizer, não pode ser criminoso porque é pedreiro.
Claro que o senhor está a ser irónico para que toda a gente perceba.
Eu estou a tentar. Portanto, é estranho que, por exemplo, a instância de controle dos magistrados, que é o
Conselho Superior de Magistratura.
Exatamente. O Conselho Superior de Magistratura me responde, por exemplo, a mim, numa queixa, que basicamente aquele suprimido é o senhor juiz é juiz. E, portanto, não, isto não faz sentido. E o que a minha experiência me indica, além disso, é que, como eu estava a dizer, isto não é juízes contra políticos. De facto, haver esquemas de influência, e, no meu entendimento, há, os esquemas são transversais.
Essa é uma questão muito, muito importante quando se fala em corrupção em Portugal, é que há muita ideia, e peço desculpa por me intrometer no seu pensamento, Paulo, mas há muita ideia que a corrupção envolve sempre valores pecuniários, envolve sempre dinheiro, bens, e às vezes não é isso.
Não, pode ser uma carreira profissional.
Aliás, a maioria das vezes nem é isso.
Pode ser, olha, até pode ser uma garrafa de vinho do Porto no Natal. É tão simples como isto. Porque, de facto, vamos lá ver, a nossa experiência, todos nós temos experiência destas coisas, de quando há um problema, vamos à procura de que advogado? Vamos à procura de um bom advogado. E o que é um bom advogado? Vamos lá ver. A lei é igual para todos. Portanto, um bom advogado não altera a lei. Os juízes, teoricamente, é por sorteio. Portanto, um bom advogado não altera o juiz. Portanto, se a lei é a mesma, se o juiz é o mesmo, que diferença faz em 99% dos casos se o advogado é bom ou mau? Evidentemente pode haver alguns casos que sejam tão excepcionais que no fundo seja preciso fazer lei nova. Eu compreendo que isso possa acontecer, mas não é a maioria dos casos.
Então qual é a razão?
A razão é que os senhores juízes, eu vou se calhar dizer uma coisa que ninguém sabe, são homens. E como são homens, abusam, na minha opinião, abusam de uma convenção, que é uma convenção socialmente útil, que é que os juízes têm a liberdade de apreciação da prova, e que isso é socialmente útil. E eu concordo, mas é socialmente útil enquanto for. E se deixar de ser, nós, cidadãos, e nomeadamente aqueles que nos representam, os políticos, têm que deixar de andar com as calcinhas na mão, como se nós vivêssemos numa república de juízes.
Obrigado, portanto, Paulo. Eu acho que deixou aqui já muitos, muitos contributos para a reflexão. Agradeço-lhe ter estado connosco. Um bom dia. Paulo Pedro a falar de Castro Marim. António Azevedo, a quem se segue, bom dia.
Olá, bom dia. Bom, eu estava-me a rever completamente no que o senhor anterior disse. Há aqui uma linguagem que a imprensa usa, usamos todos, e o cidadão comum, o que ouve, é que muitas vezes é que os políticos são todos
os malfeitores.
Os malfeitores.
Mas não é verdade, claro. É preciso ter noção de que não podemos generalizar.
E há uma coisa muito mais grave, é que isto só acontece há 47 anos para cá, o que é mentira. É mentira. Toda a gente sabe, quem lê um pouquinho de história, quem entende um pouco de história, sabe perfeitamente que as grandes famílias sempre estiveram ligadas à política ou aos políticos E era esta influência de famílias poderosas, de juízes, de políticos, que sempre dominaram, que sempre foram os reis.
Digamos, é endémico, de... quase.
É endémico, isto é endémico. Qual é aqui o grande problema, e o cidadão comum, como eu, trabalha 10 horas por dia, qual é aqui o grande problema? É a banalização disto, é não olharmos para outras faces da corrupção, como o tipo que sai da política e entra, não posso dizer nomes e não vou dizer, mas entra para a esfera das empresas públicas, dos grandes negócios, das grandes empresas internacionais, e isto também é corrupção. E não podemos olhar só para este caso Marquês, como se fosse o paradigma da corrupção, que não é, que não é. Olhamos para os juízes, que interesse têm os juízes, que interesse têm a magistratura, porque, como dizia o senhor anterior, eles são homens, caramba, e o homem é passível de ser corrupto. E corrupto não é dinheiro, sempre. Corrupto pode ser outra coisa qualquer. Portanto, é só o que eu tenho a dizer. E, de facto, este tipo de linguagem, e sobretudo o aproveitamento de radicalismos que apontam para os últimos 47 anos, como se isto fosse, nos últimos 47 anos, é que existe corrupção, não é verdade. E os jovens, que há pouco tempo vi, que não entendem o que foi o 25 de Abril, não entendem nada para trás disto, ouvem isto e tomam isto como uma verdade. Não é verdade. Muito bom dia.
Bom dia. Vamos ouvir António Coelho, a ligar também da zona do Algarve. Bom dia, António.
Bom dia, só uma correçãozinha. Não é do Algarve, é encostado ao Algarve, mas é Alentejo.
Ah, muito bem. Faz muito bem. Então, está a falar do Ourique, não é?
É, exatamente. Devo-lhe dizer o seguinte. Estou perfeitamente de acordo com a chamada de atenção para a corrupção. Eu sou uma pessoa que... Estou eleito em Camarate, apesar de estar a viver agora aqui embaixo, mas estou eleito em Camarate há 45 anos, faz 45 agora para o mês de maio.
Portanto, é dos primeiros do poder autárquico, do poder local.
Foi o poder local, portanto, comecei por uma comissão de moradores, depois passou à associação e, entretanto, passei para a junta de freguesia e também passei para a Comissão de Administração de Proprietários do Bairro de São José, e tenho o prazer de informar a opinião pública que o bairro já tem o alvará passado. Mas devo lhe dizer, fiz esta travessia toda, estes anos todos, e fui abordado algumas vezes com envelopes, que eu chamava envelopes mistérios, e a minha resposta foi a seguinte: eu entrei para aqui pobre e hei de sair pobre, porque não quero viver à conta daqueles que confiaram em mim, que é os nossos eleitores. E devo-lhe dizer que tive um caso que o senhor até parece que mudou de cores. Dizia assim: mas então você, o que é que tem o envelope e tal, não sei o quê. Não sei o que é que tinha, nem o que é que coisa. Eu chamava-lhe o envelope de mistério, que nunca cheguei a ver e nem quis saber. E penso que isto... são lições que eu posso dar a qualquer pessoa que eleita, que o grande problema dos eleitos é procurarem, uma vez eleitos, com o seu conchegozinho, seja corrupção ou seja uma coisa mais ou menos disfarçada, como as mentirotas pelo meio, etc, etc, etc. E o grande problema, a grande diferença é os eleitos sentirem a responsabilidade da confiança que os eleitores fazem neles. Foi isso que eu senti há 45 anos, que fui eleito por uma comissão de moradores de um bairro clandestino, que é feito pela vigarice do Xavier de Lima, que eles queriam era vender, lotear as quintas e vender a qualquer preço, não era assim, encher os bolsos de dinheiro e as pessoas se lixassem com os problemas que aquilo advenha. Levámos 40 e tal anos, mas conseguiu-se legalizar o bairro, mas eu é que sei o...
E pronto, fica esse seu exemplo, sobretudo o exemplo de não aos envelopes mistério. Obrigado, António. Tenha um bom dia. António Coelho a falar de Ourique. Com ele chegamos ao final da emissão de hoje. Obrigado e até amanhã.